queridas discípulas de Afrodite. Obrigada por estarem comigo neste novo episódio do Afrodite Podcast. Espero que estejam todas bem nessa terça-feira. Eu tenho me atentado ao fato do crescente material sobre elegância e estilo elegante, tanto no Instagram quanto no TikTok. Uma briga sem fundamento do que é elegante e do que é vulgar, do que usar e do que queimar do guarda-roupa. Isso me intriga, pois além dessa volta, pois sim, não é de hoje que a etiqueta e os bons modos são assunto na vida das pessoas, principalmente da vida da mulher. O que nunca vi alguém falando a respeito nessas mídias é o surgimento, a origem da etiqueta e para que raios ela serve, que está muito longe de um sentimento de distinção ou de tentar ser snob para com seus pares. Em função disso, eu vou ler trechos de um livro, A Nova Etiqueta, de Claudine de Castro, que, mesmo sendo breve, é cirúrgica e demonstra o surgimento e a função de tudo isso e poderá, inclusive, responder dúvidas do porquê esse conteúdo tem viralizado pela internet afora. Vamos lá? Capítulo 1. Introdução. Etiqueta tem história. Do papiro ao celular. Engana-se quem supõe a etiqueta um fenômeno recente. A bibliografia sobre o assunto prova que as regras de comportamento de hoje classificamos de etiqueta existem há milênios e algumas delas permanecem inalteradas durante séculos. É difícil afirmar com absoluta certeza qual foi a primeira obra a tratar do tema, mas a Biblioteca de Nova York aponta um papiro egípcio de 2500 a.C., denominado As Instruções de Paf-Hotep. É egípcio, eu posso estar errando a pronúncia, então peço desculpas a todas. Como o primeiro documento a falar de normas de conduta que hoje classificamos como etiqueta. Neste papiro, como se encontra preservado na Biblioteca de Paris, é um completo manual de boas maneiras e já foi considerado por alguns historiadores como somente de muitas regras de etiqueta que floresceram mais tarde no Ocidente. As instruções de Paf-Hotep têm suas autenticidades atestadas por egiptólogos, segundo os quais teriam sido elaborados por um escritor da Quinta Dinastia, de 2560 a 2420 a.C. Como todos os fatos relacionados ao Egito Antigo, identidades e datas podem ser questionadas, mas acredita-se que Paf, nome que aparece no título, tenha sido provavelmente um legislador, ou líder. Para o historiador americano James Bistet, o papiro foi um grande vazio no tempo do faraó Isesi. Tudo indica que o papiro foi preparado para servir de guia ao seu filho e seus parentes ilustres, entre os quais o legendário rei Salomão. As relações pessoais e familiares são ali cuidadosamente alinhadas. Paf-Hotep considerava o casamento sagrado e recomendava ao homem que fizesse uma sábia escolha quando fosse se casar e deste todo o carinho à mulher conquistada. Outro marco é apócrifa, obra compilada por Ben Sira no século II da era cristã. Julgue um homem por sua aparência, escreve o autor, fazendo a seguinte ressalva: mas não venere, nem preze nenhum homem antes de ouvi-lo falar, porque esta é a prova, o julgamento de cada homem. Como se vê, a preocupação ética e moral estava presente neste antigo texto, que ditava um comportamento. É correto afirmar, inclusive, que as boas maneiras foram objetos da filosofia grega, pois, sendo conduta humana, integravam o universo de interesse dos pensadores Sócrates, Aristóteles e Platão. Portanto, debruçavam-se sobre o assunto. Platão, por exemplo, preocupava-se, sobretudo com atitude em relação aos mais velhos, e orientava seus parentes que ensinassem seus filhos a respeitarem os idosos. Em Roma, Cícero também escreveu sobre conduta em seu De Officiis e na coleção Distichia de Morbus ad Felium, compilada por Dionísio Lato no século III d.C., encontra-se uma série de conselhos relativos à conduta e do bom senso, os quais mais tarde foram adaptados por escritores medievais. O Talmud, uma das obras básicas da religião judaica, compiladas por rabinos Tumã, desculpe novamente se estou falando algum nome erroneamente, que eram instrutores por volta do século V, contém muitas regras que podem ser classificadas como de etiqueta. Entre as recomendações estão aquelas que definem os hábitos à mesa. Aconselha, por exemplo, de maneira detalhada, que um homem não deve pegar um pedaço de pão maior do que um ovo, nem deve levar à boca um pedaço maior que uma oliva. Recomenda que os pedaços de pão devem ser partidos com a mão, sem ofender os outros comensais. Hábitos que sobreviveram mais de um milênio de evolução social. 15 séculos mais tarde, em 1901, o britânico Standard Book of Etiquette declara: "Bread should be cut in tiny pieces." O pão deve ser cortado em fatias finas. E ainda hoje reza a boa educação que se coma o pão partindo em pequenos pedaços. Acredita-se que o costume de, num gesto de deferência, dar ao convidado de honra o lugar ao lado direito do anfitrião foi descrito pela primeira vez nessa obra inglesa, tendo se consolidado durante a Idade Média. Como a maioria dos mandamentos da etiqueta, trata-se de uma regra que surge por um motivo prático. O cavalheiro, estando ao lado direito do anfitrião, tem mais liberdade para manejar sua espada, presa à cintura do lado esquerdo. Muitos relatos medievais comprovam essa prática. Flaussat, um autor francês da época, descreveu o comportamento de um príncipe islâmico ao receber Pedro da Espanha. Como um cortesão, ele procurou Pedro do lado direito ou no lugar de honra. Pode-se dizer que, a exemplo das regras de distribuição do lugar de honra na mesa, a segurança também tenha orientado hábitos que surgiram mais tarde e que ainda hoje permanecem em voga, para dar segurança à sua acompanhante. O cavalheiro deve andar ao lado de fora da calçada. Também, por segurança, O lugar reservado na mesa ao chefe, ao comandante, passou a ser o de costas para a parede e jamais perto de uma janela que possa deixá-lo vulnerável. Sempre afeitos às boas maneiras, gangster e mafiosos observem rigorosamente este procedimento. Hollywood é pródiga em filmes nos quais os guarda-costas, para protegerem o chefe, colocam-no em lugar seguro do restaurante, geralmente ao fundo, encostado na parede, a fim que ninguém possa atingi-lo por trás. Glória e honra são dois ingredientes que não faltam à Europa medieval, assim como crueldade e barbárie. Pois essa Europa, herdeira de bárbaros, não se vai se interessar pelas boas maneiras. Quanto mais os príncipes feudais orientais visitavam Constantinopla, a capital do Império Romano no Oriente, mais seus hábitos se sofisticavam. Por mais paradoxal que pareça, as cruzadas tornaram a Europa mais civilizada, mais requintada. Os nobres deixaram seus feudos no Oriente, na França e Inglaterra principalmente, para livrar os territórios cristãos do domínio do Islã. No Oriente, berço da humanidade, absorviam cultura, conheciam os palácios de Bizâncio e copiavam seus hábitos. Já se comiam com talheres e pratos no Oriente, quando nos castelos orientais os nobres ainda destroçavam a carne com suas mãos. O alimento básico do nobre era carne de vaca ou de caça, como javalis ou cervos. O animal, depois de assado, cozido, ia quase que inteiro para a mesa, aonde era cortado pelos comensais com a ajuda de uma faca, objeto de múltipla utilidade. Até o século XII, já na Baixa Idade Média, na Europa, não haviam pratos individualizados, travessas ou talheres. No século XI, uma princesa bizantina casa-se com um doge de Genova e leva garfo em uma bagagem. Sua atitude é recriminada e considerada um insulto na Itália. O episódio assinala a distância entre o Oriente mais culto e um Ocidente mais rústico. O garfo só seria incorporado definitivamente aos hábitos europeus no século XIV. O ponto de partida para tal incorporação foi o casamento de Catarina de Médici, herdeira da poderosa família florentina, com o rei Henrique II da França. O exemplo da nobreza bizantina. Catarina levou talheres de ouro em seu enxoval. Mais tarde, seu filho Henrique III assume o trono em lugar do irmão Francisco II, que já havia substituído o pai e adotava de vez o garfo na corte. Não se pode negar que coube aos italianos, herdeiros direto do Império Romano, o papel de introdutores das boas maneiras. Isso porque na Itália o modo de viver era centrado em cidades e vilas abertas, o que proporcionou a formação de uma sociedade urbana, nos moldes gregos, e bem distinta dos hábitos europeus de viver em castelos rodeados de servos. A Itália estava um século à frente da França e dois da Inglaterra no que diz respeito à civilidade, o que pode ser comprovado pela literatura produzida na época. Um dentre os outros escritores da Península que deram atenção ao assunto foi Tomasino de Circilia, em seu Tratado de Cortesia, obra que foi vertida para o alemão e teve grande projeção no mundo germânico. Para Tomasino, gesticular enquanto se fala e empurrar as pessoas em locais muito cheios era alguma das condutas sociais não recomendáveis. Suas observações sobre a boa conduta foram durante séculos respeitadas e reproduzidas por escritos e por escritores europeus. Escrito a pedido de uma dama, o seu tratado de cortesia reúne observações a respeito de como deveria ser o comportamento das mulheres, como deveriam se vestir, além de fazer recriminações àquelas que ousavam demais na frente dos homens. Outro autor italiano, Bonsivino, também escreveu sobre boas maneiras por volta de 1290, onde aconselhava os convidados a elogiarem a comida, recriminava quem dela reclamasse, tecendo comentários a respeito do excesso de sal, hábito segundo eles comuns e vilas europeias, por onde havia passado. Muitas das boas maneiras que se consagram na Europa medieval tiveram origem nos monastérios, locais que, ao longo dos séculos, serviam de hospedaria aos viajantes. Um costume que perdurou até hoje foi o do convidado escolher sua porção de comida e ser o primeiro a se servir. Naquela época, bem como nos nossos dias, não era correto fazer qualquer crítica à refeição. Um convite para jantar, no entanto, poderia significar quase que uma senha, permitindo ao convidado comer e beber muito, e não era pouco ou muito medieval. Os procedimentos à mesa foram cuidadosamente descritos em 1300 por Francesco Barberino, escritor de Florença também. Mais tarde, o Papa Urbano VIII, seu parente, orgulhoso das suas boas tradições familiares, escreveu: "Se um homem não deseja comportar-se como um bárbaro, deve se comportar como um barberiano." Quase 2 séculos depois, por volta de 1491, Leonardo da Vinci inventaria o guardanapo. O gênio criador e artístico, que durante 14 anos foi mestre de banquete e de cozinha na corte dos Sforza, buscava uma solução para evitar que as toalhas da mesa ficassem imundas após as refeições na casa do seu senhor. Decidiu, então, colocar um pano individual diante a cada convidado. E, como não poderia deixar de ser, fez uma série de desenhos de guardanapos, uns com a forma de animais e flores, outros com uma de castelos. Levou algum tempo, porém, até que as pessoas utilizassem seu invento de maneira correta. O livro Notas de Cozinha de Leonardo da Vinci reproduz um relatório de Pedro Alemanni, embaixador florentino de Milão, datado de julho de 1491, que nos dá a exata ideia das dificuldades de Da Vinci para introduzir o guardanapo. Ultimamente, Da Vinci tem descurado das suas esculturas e da geometria e dedicado sua atenção aos problemas da toalha de mesa do senhor Ludovico, cuja imundície lhe tem causado grande mal-estar. Ontem à noite, apresentou à mesa a sua solução para o problema: um pano individual, colocado diante de cada conviva, o qual deveria ser utilizado no lugar da toalha de mesa. Mas, para a grande perturbação do mestre Leonardo, ninguém achou um modo de utilizar ou soube o que fazer com ele. Alguns foram ao ponto de sentar em cima, outros assopraram-se nele, outros ainda serviram-se dele para o atirarem em tom de brincadeira em outros comensais. Houve também quem usou para envolver a vitualha ou ocultá-las na bolsa ou nos bolsos. Depois do repasto, a toalha de mesa estava tão suja como de costume. Mestre Leonardo confessou-me sua angústia de que seu invento jamais chegasse a ser aceito. Mesa e cozinha eram assuntos de grande interesse de Leonardo da Vinci, que, ainda jovem, trabalhou numa taberna florentina e, já adulto, tentou abrir um estabelecimento do gênero em sociedade com ninguém menos que Botticelli. Para os esforços, chegou a elaborar um catálogo de boas maneiras à mesa. Não colocar a cabeça em cima do prato para comer. Não cuspir. Não colocar as pernas sobre a mesa. Não tirar comida do prato do vizinho. Eram, entre outros, conselhos seus. A literatura francesa sobre etiqueta começou a aparecer por volta de 1380. No início, eram apenas alguns versos sobre as maneiras civilizadas de jantar. Esses primeiros livros faziam advertências que hoje podem parecer absolutamente desnecessárias, repreensões só cabíveis a uma criança incapaz de diferenciar o certo do errado. Diziam, por exemplo, que era errado assoprar o nariz com a mesma mão com que servia a carne, ou que não se deveria passar manteiga no pão com os dedos, ou cuspir no chão. No período em que a França era reinada por Carlos V, um pequeno manual ditava as regras de etiqueta. O governante de Paris, de 1380, preparado por um idoso burguês francês, para aconselhar sua jovem mulher nas tarefas de cuidar da casa e de bem receber. Mas o livro de etiqueta, assim como todos os outros, só ganharam maior difusão em 1440, com a invenção da imprensa pelo alemão Johannes Gutenberg. O primeiro volume impresso sobre o assunto foi O Livro da Cortesia, de Jacques Legrand, traduzido por William Caxton. Homem de negócios ligado à florescente indústria têxtil inglesa, Caxton abandonou esta atividade para tornar-se o primeiro inglês a imprimir livros. Deu atenção a obras dirigidas aos nobres e principalmente à educação de seus filhos. Em 1484, traduziu e imprimiu A Ordem da Cavalaria. O livro tornou-se um modelo para os cavaleiros ingleses. Crítico de sua época, o autor questionava: quantos cavaleiros existem na Inglaterra que têm o verdadeiro hábito de um cavaleiro, determinando ensinar os seus compatriotas o caminho da boa conduta? Lançou na Inglaterra por volta de 1487 o Livro das Boas Maneiras, também de Jacques Legrand. A obra se destacava na França cerca de 7 anos antes. Na Inglaterra, de Caxton, os pais cultivavam o hábito de enviar seus filhos para a casa de outras pessoas, a fim de que elas apreciassem e aprendessem as tarefas domésticas. Em História Social da Criança, de Philippe Arns, transcreve trechos de um livro medieval italiano que assinala esta prática. Após conservá-las em casa até a idade de 7 anos, eles a colocam em casa de outras pessoas para fazê-las serviços pesados, ali permanecendo por um período de 7 a 9 anos. Pierre ressalta que era através do serviço doméstico que o mestre transmitia a uma criança, não ao seu filho, mas ao filho de outro, a bagagem de conhecimento e experiência prática e o valor humano que pudesse possuir. No século XV, a etiqueta passa obedecer a um cerimonial minucioso, como salienta Renato Genive Ribeiro, em A Etiqueta no Antigo Regime. As regras começam a ser mais rigorosas, estabelecem acentuadamente a diferença entre a nobreza e as outras classes, sendo elitista. Jamais a etiqueta foi tão preconceituosa como naquela época. Em Portugal e Espanha, haviam seis determinando que tipo de tratamento a pessoa poderia receber, tu, vós. Na Inglaterra, regras rígidas determinavam o uso de roupas, bem como as cores que poderiam ser usadas por aqueles que não fossem nobres. A lei inglesa de 1553 reservava à família real os tecidos em ouro e púrpura. E somente os gentlemen de renda superior a 20 libras anuais, uma pequena fortuna na época, poderiam usar seda. Os que recebiam menos de 2 libras por mês não poderiam sequer usar bonés ou camisas importados. A hierarquia se expressava, então, claramente pela maneira de se vestir. Numa Europa em que nem mesmo nobres sabiam ler, a roupa e as maneiras firmavam a superioridade de uma pessoa, ou seja, significavam prestígio e riqueza. Na corte, cada pessoa conhecia o seu lugar e respeitava o dos outros. O exibicionismo chegou a seu ápice na França de Luís XVI, o Rei Sol. Em sua corte, os menores detalhes do cotidiano, como o despertar do rei, eram regidos por normas de etiqueta. Até a posição das pessoas no quarto do soberano era meticulosamente definida, com menções que lembravam ensaios de uma peça de teatro, em que os atores devem decorar suas posições. Eram os nobres que serviam o rei. As regras de cerimonial também eram questão de honra. Em 1662, Luís V quase declarou guerra à Espanha porque o embaixador espanhol quis preceder francês no cortejo em Londres. Contudo, os modos refinados ainda não haviam sido completamente difundidos naquele tempo. A julgar pelos conselhos dados poucos anos depois desse episódio, por Erasmo de Rotterdam, pensador e grande educador de maneiras. Não se deve mergulhar o dedo no olho, dizia ele, recriminando ainda as pessoas que assoavam o nariz na manga da camisa ou no boné. Devemos recolher a sujeira do nariz num lenço, afastando-nos se estivermos na presença de pessoas superiores a nós. A partir do século XVIII, cresce a preocupação do cerimonial e a etiqueta vai ser ditada por um rigor nunca antes visto. A exemplo da pomposa corte francesa, nobres europeus passavam a valorizar cada vez mais as maneiras finas, as regras de comportamento. Uma tendência que permaneceu inalterada a respeito da Revolução Francesa, que abalou os costumes e as tradições. A prova é que, com a restauração do Império por Napoleão Bonaparte, a pompa cerimonial firma-se de forma rigorosa. Ela se refletira também no cuidado pessoal e na maneira de vestir e de se maquiar. A propósito, lembramos que Napoleão usava pó de arroz, hábito que tinha em comum com o revolucionário Robespierre. No século XIX, é a época da burguesia e do requinte. La Belle Époque foi um período de grandes recepções, salões abertos e bailes, decoração minuciosa e fartura à mesa. Em 1880, o Almanaque dos Gastrônomos, de Guillaume de la Reine, pontificava Para uma refeição elegante de 20 pessoas, serve-se 4 pratos diferentes, 12 entradas, 4 grandes peças, 4 assados e 8 sobremesas. Por outro lado, a nobreza mostrava-se cada vez mais exigente. L'étiquette officielle est diplomate de la cour du Quirol. A etiqueta oficial da corte do Quirinal. Um manual de boas maneiras lançado em Paris em 1885 nos dá um bom exemplo de rigor da época. Extremamente detalhista, o livro descreve passo a passo a conduta adequada de cada circunstância social. O que mais impressiona no manual é a severidade e a intolerância com que recomenda que se tratem aqueles que não observam estritamente as regras cerimoniais. Não há qualquer condescendência com quem comete gafes. Podemos ser exigentes com o último convidado a chegar, e ele estará sempre errado. Outra recomendação radical encontrada no livro é de que, em etiqueta, a boa vontade não consta. Ou seja, de nada adianta ter boas intenções e cometer um deslize. Rigor parecido ao da Inglaterra vitoriana, período em que se observava um excesso de rigidez em relação ao comportamento, com nítida influência presbiteriana. Como é fácil supor, o puritanismo da rainha determinava os hábitos dos súditos, influenciada por toda essa atmosfera. Emily Post, 1873 a 1960, se transformaria numa das mais renomadas autoridades em etiqueta no início do nosso século. O ponto de ter seu livro, Emily Etiquette, revisado e relançado por Elizabeth L. Post em 1992. Uma das características desse fim de século XX tem sido a informalidade decorrente das mudanças impostas, constantes avanços da tecnologia, o que vem acontecendo de forma tão intensa que as regras tendem a ficar mais flexíveis. No entanto, a função básica da etiqueta, que é de possibilitar um convívio social agradável, é mantida em toda a sua essência. Se em alguns períodos da história, como vimos, já foi instrumento de discriminação, serviço da elite, hoje cada vez mais sua importância tem sido reconhecida. Preservar bons hábitos e costumes pode ser relevante e possibilitar que a vida em sociedade seja mais harmônica. É evidente que o cuidado com o próximo inspira etiqueta e elegância. Até a metade deste século havia uma norma de boa maneira que recomendava a não cortar a salada com a faca. O consensual que observa tal regra esteja ajudando a preservar o patrimônio de seu anfitrião, uma vez que a acidez do vinagre contido no molho de salada manchava os talheres. Essa regra só cai em desuso quando passaram a fabricar facas de aço inoxidável. Assim, como se vê, as regras mudam às medidas que o mundo evolui. Mas o princípio da etiqueta permanece. Hoje aprendemos a disciplinar nossos modos em função, por exemplo, do computador, do fax e do celular. Por isso, o objetivo desse livro é ser um moderno guia de comportamento capaz de orientar a conduta do dia a dia, em casa, no trabalho ou em eventos sociais. Em épocas diferentes, as elites sempre quiseram ter hábitos próprios para se distinguir. Após a Segunda Guerra Mundial, uma determinada elite introduziu os hábitos de se comer sorvete com o garfo, dando também a este talher a preferência para a sobremesa. Outro exemplo é o hábito de tomar vinho branco ou tinto como aperitivo, colocando copos maiores e de pé alto, cabendo a senhora segurá-los por baixo, como se fossem copos de conhaque. Há outras regras, normas e hábitos que simplesmente surgiram para identificar um grupo social ou caracterizar uma posição ideológica. Foi assim com o modismo de lenços vermelhos surgidos na Guerra Civil Espanhola na década de 1930. Essa cor foi por muito tempo usada pelos socialistas em suas gravatas, como forma de revelar a sua ideologia. Nos anos 50, os jovens adotaram o blue jeans, antecipando a sua rebeldia e as mudanças que marcaram as décadas seguintes. Era a peça de roupa preferida dos estudantes intelectuais que gostavam de Sartre e Simone de Beauvoir, e que mais tarde tiveram como herdeiros a cultura hippie, a arte pop de Andrew Warhol e a apologia às drogas de Timothy Leary, duas vanguardas culturais. Depois sobreviveram à moda disco do final da década de 1970, à moda punk dos anos 80 e mais recentemente o rap dos anos 90. Vieram ainda baile funks, as tatuagens e os brincos nas partes mais inusitadas do corpo. Os seguidores dessas tribos têm sua estética e a partir dela também desenvolvem ou desenvolveram uma etiqueta própria, pois os seus integrantes têm regras que definem as suas relações. Etiqueta é igual a chicken. Quando se fala em etiqueta, é comum associar essa palavra a regras restritas aos estratos mais elevados sociais, algo fora do alcance da grande maioria das pessoas. Se esta já foi, por muito tempo, uma visão predominante, é hora de deixá-la de lado. Às vésperas do século XXI. Sim, esse livro é antes do ano de 2000. A etiqueta deve ser entendida como um importante elemento na formação individual, capaz de disciplinar a atitude de cada pessoa em relação ao próximo. A palavra francesa étiquette, adotada pelos portugueses no inglês e por muitas outras línguas, deriva-se de teutônico Stichen e significa rótulo, tarja, bilhete de qualidade. Foi usada no século 16, 17 e 18 para designar os hábitos de cerimônias, mais especificamente as regras formais a serem cumpridas na corte ou cortejo. Com o tempo, o termo foi tomando um sentido mais abrangente. Hoje podemos dizer que a etiqueta é um conjunto de normas do comportamento que torna mais agradável o convívio entre os integrantes de um grupo social. Ela está, portanto, associada à conduta, mais precisamente à boa conduta. A sua importância reside em tornar o indivíduo mais confiante e bem preparado para circunstâncias e, de outra maneira, podendo fazer sentir um pouco mais à vontade. Por menos complexa que seja uma sociedade, nela sempre haverá regras orientando a cultura e seus hábitos de seus indivíduos, a fim de evitar o caos social e tornar mais agradável a vida em comum. Em determinado momento, a sua trajetória, o homem ainda primitivo, começou a dividir as tarefas e estipular funções para cada elemento do seu grupo, e dessa forma, criando formas de comportamento. À medida que as sociedades iam evoluindo, essas normas tornaram-se mais complexas, mais específicas. Quando o homem passou a dominar a escrita, essas regras e normas, hábitos inerentes a cada cultura, que antes eram apenas tradições, transmitidas oralmente de geração em geração, passaram a ser documentadas. Segundo o livro de Claudine de Castro, a gente consegue perceber o quanto é importante a etiqueta para que se forme um conceito de elegância. Obrigada por ouvir mais um episódio. Não deixem de seguir o nosso Instagram e TikTok, @afrodite_podcast. E não deixem de seguir para que você sempre receba novos episódios. E nas redes sociais eu gostaria de ouvir o que vocês gostariam de receber como conteúdo, tanto no Instagram quanto no TikTok e aqui no Afrodite Podcast. Até a próxima terça-feira e siga para não perder nenhum episódio.